Tempo de informação na IERD com António Feliciano. Vamos aos títulos.
Vamos então aos destaques. Comandante dos Bombeiros refere que incêndios têm mão da natureza humana. Incendiário será da região e estará no terreno a controlar acontecimentos. Ainda por se tomar candidato à Câmara pelo Partido Trabalhista, diz que foi intimidado junto à ETAR de Ceiça por 2 a 3 pessoas com armas. Em Vila Nova da Barquinha, autoridades avaliam cenários. Material roubado em tancos poderá ter saído do país.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado na região sul, ainda há aconselhos nas regiões norte e centro, em especial durante a tarde, onde também haverá condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Vento fraco a moderado e ainda subida da temperatura. Máximas de 21 graus para a Guarda, 23 para o Porto e Leiria, 24 para Lisboa, 25 para Coimbra, 28 para Castelo Branco e Santarém e 29 para Tomar, Évora e Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. As últimas horas têm sido de acalmia no que a incêndios diz respeito no concelho de Tomar, mas a convicção dos bombeiros, autoridades e população é que será só de pouca dura. Ou seja, assim que o incendiário ou incendiários que anda à solta tiver oportunidade, então haverá novo alerta. Nesta altura, como aliás acontece em todos os anos, em especial na Aceiceira, a vigilância é redobrada, mas, infelizmente, quem está na base das dezenas e dezenas de ignições parece estar sempre um passo à frente das investigações, de tal forma que a convicção é que possa estar em causa alguém de que ninguém desconfia, precisamente alguém da região que até estará no terreno a seguir as operações de combate e de vigilância. Quem tem a experiência de combate não tem dúvidas de que há mesmo mão criminosa neste conjunto de ignições. Assim acontece com Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, que quando questionado sobre se seria possível tantos focos com a explicação na natureza, respondeu que sim, mas na natureza humana. Ficou ainda um olhar sobre o trabalho dos operacionais durante as últimas horas.
Sendo que deu combate difícil e bastante árduo, aí acabou depois por ter necessidade de ser, portanto, a velocidade dele também deixou muito pontos quentes, que andámos cerca de quase 2 dias para consolidar e fazer todo o arrefecimento daquela área. Acontece depois que na noite de terça para quarta-feira, a partir das 22 horas, começou um conjunto de ignições extremamente inusitado, não é? No caso, no concelho de Tomar, 7 ignições, no concelho de Barquinha, 2, muito em proximidade com o concelho de Tomar, quando se falava de 9 ignições no espaço de 2 horas, a noite estava com temperaturas elevadas, também de pouca umidade, para pouco comum também nas noites. Viu-nos ali, de facto, uma desmultiplicação de meios e um ocorrer a todos aqueles incêndios que nos trouxe ali preocupações muito acrescidas. E ficamos naturalmente preocupados com como é possível que essas coisas se passem. Não é? Estamos a falar de 9 ignições ali num espaço reduzido de área territorial, que me parece extremamente grave pela intenção, não é? Porque elas são provocadas.
Isto nada tem a ver com a natureza. É essa a convicção ou é essa a explicação de quem percebe, de quem anda no terreno?
Eu diria que isto é a natureza humana, de alguns humanos. E a natureza deles é que leva estas coisas a acontecer seguramente, porque não há outra explicação. Como é que vamos encontrar aqui outra forma nos locais, a sequência tanto temporal e geográfica, tudo isso, só nos pode dar indicações de que alguém quer que as coisas assim aconteçam.
Para as próximas horas, o que é esperado, se é que algo do género pode ser equacionado e perspectivado?
Bom, para já, as condições meteorológicas têm sido mais favoráveis neste momento. Estamos com o tempo mais fresco. Esperemos que isso nos ajude também a estabilizar um pouco as coisas. E vamos aguardar. Isto até, portanto, a meteorologia condiciona sempre muitas estas possíveis previsões, que são sempre despropositadas, porque basta a condição meteorológica para que tudo possa acontecer.
A denúncia foi feita em plena reunião da Câmara de Tomar por Américo Costa, rosto mais visível do Grupo Aqua e candidato à autarquia na Bantina pelo Partido Trabalhista Português. Há milícias na Sabacheira. O ambientalista assegurou que foi confrontado por 2 a 3 pessoas que lhe mostraram armas em jeito de intimidação. Américo Costa referiu que esta situação ocorreu perto da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, localizada precisamente na Sabacheira, numa altura em que, disse, estava a tirar fotografias ao ribeiro ali existente. ambiente. Recorde-se que o agora candidato do PTP tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia da poluição que tem assolado o Nabão, marcando presença várias vezes junto à ETAR, apontada como uma das causas suspeitas para justificar o que se tem visto no rio. Américo Costa salientou que não apresentou queixa às autoridades porque ninguém lhe apontou qualquer arma, mas alerta para aquilo que já catalogou como ninho de vespas.
Eu venho fazer uma denúncia muito grave, que até eu fiquei de boca aberta, nunca me tinha acontecido isto. Desloquei-me mais uma vez à ETAR de Ceiça para continuar a provar e a fotografar e a documentar tudo o que está ali a passar. Estive lá, não tive problemas nenhuns, juntei à ETAR, mas quando vinha para cá, em meio do caminho, parei para fotografar o ribeiro que está completamente seco. O único caudalzinho que aquilo tem é a água que sai da ETAR, que se deposita ali em 4, 5 km da Ribeira de Ceiça. Pronto, agora já não sai dali, por isso é que não tem aparecido aí tanta poluição, porque ela está-se ali a concentrar toda e a contaminar poços, veios freáticos, tudo, poços calcários, tudo, completamente. Agora, não estava à espera é que existissem milícias na Sabacheira, porque quando eu venho para cá, quando eu paro o carro, para-me um carro com duas, três pessoas, não os identifiquei, o carro estava longe, estava assim um bocadinho longe, assim metido lá numa estrada de terra, e vêm com armas, e vêm com aquilo tudo, ninguém me apontou arma absolutamente nenhuma. Mas tiveram-me a explicar porque é que as armas serviam, porque é que não serviam, esta tinha zagalote, aquela não tinha zagalote, ou seja, eu até sou contra a caça, eu gosto de comer uma boa caça, mas neste caso não gosto de ser caçado. Venho avisar para este ato totalmente provocatório contra um cidadão que apenas está a exercer o seu direito de cidadania. Se mexi em algum ninho de vespas, não sei, mas agora fica aqui mais o meu protesto e para a próxima vez, se me têm apontado alguma arma, eu tinha ido às autoridades. Mas estou a avisar, ali não há fumo sem fogo. Há ali coisas muito, muito graves.
Passamos para Vila Nova da Barquinha. Os resultados, ainda que momentâneos, das investigações do assalto a tancos continuam em segredo, o que se percebe dada a complexidade do processo. Outros países, nomeadamente Espanha, estão a acompanhar a situação, até porque nesta altura é colocado o cenário de que o material de guerra que foi furtado, ou parte dele, já terá mesmo saído de Portugal. O foco centra-se em um ou dois veículos pesados de mercadorias que terão feito o transporte, numa coluna a que não terão faltado batedores que garantiam que as estradas seguidas não estavam a ser vigiadas pelas autoridades. Seria assim um conjunto de viaturas que não passaria despercebido. Assim exigia o transporte de material como cerca de 50 quilos de explosivos, 44 lança-rockets anticarro, mais de 100 granadas de mão ofensiva, 1450 munições de calibre 9mm, numa lista anteriormente divulgada pela SIC e que não se fica por aqui. Entretanto, o Correio da Manhã avança que o complexo do Banco de Portugal no Carregado, onde está grande parte das reservas de ouro e onde são produzidas as notas de euro, poderá ser alvo de um ataque com recurso ao material furtado em tancos, cenário este que, segundo o mesmo CM, foi discutido numa reunião entre polícias, militares e serviços secretos nesta quarta-feira.
ERF, informação na hora certa, diária e atualizada.
A questão da poluição no Nabão voltou a ser abordada na reunião da Câmara de Tomar, que decorreu nesta segunda-feira. Apesar de os episódios de poluição terem diminuído consideravelmente nas semanas mais recentes, ainda que haja registro para a acumulação de poluentes na Ribeira de Ceiça, Bruno Graça, vereador da CDU, voltou a referir que o problema não está resolvido. O eleito referiu mesmo que não há controlo das lamas provenientes da ETAR para dizer que quando as chuvas voltarem, volta também a poluição.
A questão central da poluição que parte da ETAR de Ceiça prende-se efetivamente com o controle que é feito ou não feito, neste caso não feito, das lamas que são produzidas na própria ETAR e que efetivamente vão poluir e estão a poluir terrenos, ribeiras e que no verão ninguém vai falar nisso e que de facto, como aliás já aqui foi dito hoje também, no inverno, com as chuvas, com água, naturalmente tudo isso virá ao de cima e tudo isso virá depois ficarmos muito admirados e andarmos à procura de onde é que vem essa poluição. É evidente que não vem depois, nessa altura da etar, porque ela já pôs noutro sítio qualquer e virá de outro sítio qualquer. Portanto, as questões, quem está encarregue, a APA, quem está encarregue, que será a entidade mais responsável nesta questão, só tem que, efetivamente, assim como a GNR, saber e fazer o controle que o pode e deve fazer da circulação e da entrega das lamas daquela etária. E quando isso for feito, as coisas certamente que vão começar a melhorar. O rio é óbvio que deve ser preservado, é um património que foi sempre, digamos, o pão desta terra e que agora é menos, muito menos, mas que se calhar ainda pode vir a ser a curto prazo, e há, inclusivamente, um projeto de muitos milhões de euros para fazer a sua requalificação. Da nossa parte, já várias vezes falámos nesse projeto, achamos que ele deve ser considerado dos mais prioritários dos projetos que nós temos aí em termos de financiamento, deve rapidamente vir para a rua, deve rapidamente ser discutido e ser rapidamente implementado, porque são muitos milhões de euros que estão em causa, estão em jogo e que podem efetivamente resolver a requalificação do nosso rio, desde a Ponte da Vala, quase, até à Matrena. Portanto, há que avançar e no fundo, como se calhar falamos menos e fazemos mais.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, em comunicado enviado para a ERTS, refere que o destacamento de trânsito apreendeu, entre os dias 30 de junho e 3 de julho, 3 equipamentos detectores de radares durante a primeira fase da Operação Hermes Viagem Tranquila. Durante as ações de fiscalização, os militares verificaram a existência dos detectores de radares no interior dos veículos, que se destinam a revelar a presença de aparelhos especiais de controle de velocidade em uso nas forças de segurança. Os condutores foram identificados e foram também elaborados os respectivos autos de contraordenação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
João Sardo foi apresentado nesta quarta-feira como reforço do Sporting de Tomar. O atleta chega ao Nabão, cedido pelo Benfica, e promete ser uma mais-valia às ordens do técnico Nuno Domingues, mais ainda numa época onde os Leões têm pela frente, pela primeira vez na história, a disputa da Supertaça António Livramento. A Hertz marcou presença nesta apresentação e questionou o reforço sobre os motivos pelos quais aceitou representar o Sporting de Tomar.
Eu tive alguns convites no final desta época. O convite que me pareceu mais objetivo e com objetivos também para a época vizinha mais ambicioso foi o do Sporting Clube de Tomar, e desde que o Presidente me ligou, foi quase logo na primeira chamada que ele me ligou, que eu praticamente confirmei, porque tanto pela época que eles fizeram este ano, fizeram uma época tranquila, marcaram presença no final fora, que é muito importante, uma equipa que tinha acabado de subir, muita gente não estava à espera disso, e agora com outros objetivos para a próxima época, conscientes do que fizeram a época transata, aceitei e estou muito feliz por estar cá. Mesmo que as distâncias do país, conseguimos ver o trabalho bem feito e reconhecer o trabalho, neste caso do Sporting de Tomar, e isso foi um passo para eu vir para cá.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, concordou que esta contratação é demonstração de que o clube está mais atrativo para os atletas e é tudo consequência do trabalho desenvolvido, referiu.
Sem dúvida que hoje em dia talvez seja um clube que, pelo seu projeto e pela aposta na juventude, passou a ser mais atrativo, até pelo facto de estarmos na primeira divisão, de termos objetivos cada vez que crescer, que fazer mais e melhor, e sem dúvida que a partir daí torna-se mais natural que haja mais apetência para representar o Sporting Clube Tomar, Instituto Politécnico Tomar. Agora, sem dúvida nenhuma que este desafio que lançámos ao João Sardo e a estrutura do Benfica, do Sport Lisboa-Benfica, ao qual agradecemos, porque o João Sardo tem contrato com o Sport Lisboa-Benfica e vem na situação de empréstimo, que também é pela primeira vez que isso acontece entre o Sporting Clube Tomar e o Sport Lisboa-Benfica, também é uma prova de confiança por parte de um grande clube que, mesmo sabendo que o Sporting Clube Tomar é a primeira filial e a mais antiga do Sporting Clube Portugal, apesar desse facto, apostou no Sporting Clube Tomar como o local indicado para um seu jovem valor progredindo na modalidade. E isso só nos pode, só nos deixa, para nós é um motivo de orgulho, para toda a estrutura, para Tomar. E agora compete-nos a nós receber bem, mostrar que somos uma localidade e uma sede concelho acolhedora.
Por sua vez, Ricardo Cardoso, responsável pelo departamento de Hockey Sénior, confessou que o objetivo passou neste defeso por construir um plantel mais forte.
Nós, quando procuramos construir esta equipa, que acabamos de construir hoje, foi a pensar em tornar o grupo mais forte, mais homogéneo, com mais soluções, partindo do princípio que realmente em Tomar a grande força é o grupo. Temos um grupo do qual nos orgulhamos, certamente aqueles que vêm, como é o caso do João, vão ser bem recebidos, bem integrados, e da nossa parte é isso que eles podem esperar. Acompanhamento, que se integrem rapidamente, é fácil integrar-se no Sporting Clube Tomar e que depois reconheçam dentro do grupo, dentro da equipa, um espaço para evoluírem na modalidade de acordo com os seus objetivos pessoais. Portanto, nós aquilo que esperamos é que o Tomar saia mais forte. Finals Fours, Taças Shares, são sempre prémios que vêm no fim e estão dependentes também de sorteios, etc, etc. Mas é no campeonato que a gente quer realmente marcar a nossa posição. E digamos que, em conversa interna, queremos marcar o Sporting Tomar nos 8 primeiros para a próxima época.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo recebeu na última sexta-feira, na sua sede em Tomar, a terceira sessão do concurso de ideias de negócio Move Ideias. A ERTE marcou presença nesta sessão, onde falou com alguns dos empreendedores. Foi o caso de Cláudia Lopes, que apresentou a ideia de criar um centro de estágio de BTT.
Eu tenho uma ideia de construir um centro de estágio de BTT que pretende criar todas as condições necessárias para a prática da modalidade, tendo em conta que existem características que os praticantes procuram e que neste caso não existe aqui na nossa zona, e é isso que eu procuro.
Ou seja, é um projeto direcionado para aqui, para a região?
É direcionado para a região, sim. É aqui que eu quero localizar a empresa. Já existem centros de estágio espalhados pelo país, o mais próximo é de Alcanena, portanto não existe aqui nenhum na zona.
E porquê apresentar essa ideia aqui no Move Ideias?
Apresentar aqui no Move Ideias, a oportunidade apareceu, eu tive conhecimento dela porque estou próxima desta comunidade e achei que era uma oportunidade que não podia perder.
Outra das ideias foi apresentada por Inês Dias, que explicou à nossa reportagem como é que teve a ideia de avançar para a criação de pacotes turísticos em torno das aldeias da nossa região.
Eu estava a ver a revista A Barca um dia destes e vi um artigo com várias aldeias aqui da região que se candidataram às 7 aldeias maravilhas de Portugal e reparei que não conhecia quase nenhumas. Então tive a ideia de criar uma empresa que irá criar pacotes turísticos adaptados aos clientes, já com transporte, alojamento, a sítios onde poderão comer e... foi essa a ideia.
É um mercado por explorar, no seu entender?
Sim, porque muitos dos turistas que vêm cá a Tomar chegam de comboio, vão visitar o Convento de Cristo e depois acabam-se por ir embora e não visitam mais nada dentro da região.
Referência ainda para as palavras de José Soares do Move Ideias, que explicou aquilo que esteve na base da realização desta terceira sessão.
Este é um programa de aceleração que procura, de certa forma, ajudar os empreendedores a desenvolver o seu modelo de negócio, mitigando risco, ou seja, transformando as suas ideias, os seus palpites em factos. E a única forma de o fazer é falar com clientes, não é? Para provar se, de facto, o nosso potencial cliente está ou não interessado na nossa proposta de valor, se a nossa proposta de valor e a oferta resolve mesmo um problema ou uma dor do cliente. Hoje trabalhamos aquilo que é o conceito de produto mínimo viável.
A Mercar, concessionária da marca Renault, em Abrantes, apresentou no último sábado na pista de Mação a equipa de competição Mercar Extreme Racing, composta pelos pilotos Lígia Albuquerque, Pedro Valverde, José São Bento e João Margalho. O destaque, nesta mesma apresentação, esteve centrado no Renault Megane 4x4, destinado a participar nas provas de todo o terreno, sendo que no foco estará a presença nas 24 horas TT de fronteira. A Hertz, em parceria com a Bola TV, marcou presença em Mação e na conferência de imprensa registrou as palavras dos protagonistas. É o caso de Pedro Valverde, que não se esqueceu de elogiar o apoio de todos quantos possibilitaram tornar este projeto em realidade e deixou claro que na Mercar nada é deixado ao acaso.
Portanto, nós hoje na Mercar não fazemos nada sem termos uma orientação ou uma visão daquilo que queremos fazer. E, portanto, e nesta visão e orientação que queremos fazer, quisemos identificar um conjunto de valores pelos quais nós nos queríamos nortear. E, no fundo, esta Mercar Extreme Racing responde, ou pretende responder, a três eixos que nós achamos importantes. Há um primeiro eixo de celebração, há um segundo eixo que eu direi que é motivacional e que tem a ver com as pessoas e a relação com as pessoas, e um terceiro, como não pode deixar de ser, digamos, promocional, os interesses naturalmente comerciais e promocionais que envolve um desporto que nós sabemos hoje que sem isso não existe.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Eds.
Estas e outras notícias em radioerds.pt.